voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. E você que nos acompanha, eu tenho um recado muito importante para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço e sofre também com diabetes. Olha, gente, não perca mais tempo. Procure agora mesmo o Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária de 2 cápsulas, você vai ter o seu coração mais forte e mais saudável. Sabe por quê? Porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e também alivia o estresse. Além disso, o Alag melhora o desempenho de sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de uma vez por todas com a preguiça e melhore a sua disposição. Para isso, vá agora mesmo a uma farmácia mais próxima à sua residência e procure por Alag. Ou telefone para o número 98-98606-3142. 98-98606-3142. Diga que você ouviu o anúncio aqui no programa Central Esportes da Central de Notícias Brasil, que você vai ganhar um desconto especial. O Alag é um produto natural com a garantia Alifarma. Alag, saúde para toda a sua família. Agora vamos trazer mais informações aqui dentro do seu Central Esportes, falando da equipe do Parque Valério Monteiro. Maranhão. Após conquistar neste final de semana o título estadual, 16º na sua história, o quadricolor maranhense agora vira a página e inicia a preparação para o jogo do Brasileirão da Série D. O próximo compromisso será amanhã na capital maranhense contra o time do Sampaio Corrêa e mais um superclássico sabará da atual temporada. Para esse compromisso, o técnico Zé Augusto já comandou a primeira atividade ontem à tarde lá no Parque Valério Monteiro. O treinamento foi dividido em 2 períodos. No primeiro, os jogadores realizaram um trabalho de fortalecimento muscular na academia do clube e, na sequência, todos os atletas desceram lá para as dependências do Parque Valério Monteiro para o primeiro trabalho com o técnico Zé Augusto. Daqui a pouco, por volta das 16 horas, a equipe fará mais um treinamento, dessa vez a conclusão da sua preparação antes de entrar em regime de concentração. A equipe deve ser definida somente momentos antes da partida, mas a expectativa é que o técnico Marcinho Guerreiro possa manter aquela base que foi campeã no último sábado ao vencer o Imperatriz pelo placar de 2-0 quando o time conquistou o título do Campeonato Maranhense da edição de 2025. As indefinições acredita-se que possam ficar principalmente ali no setor de criação. Jorge e Vagalume disputam a titularidade. Já na zaga, o zagueiro é o Júlio Nascimento, que não enfrentou a equipe do Imperatriz porque sentiu um desconforto estomacal ainda no vestiário, ele deve voltar na titularidade. O sistema defensivo foi formado naquele jogo com os defensores, o Fernando e também o Arlan. Também outra dúvida do técnico Marcinho Guerreiro deve ficar na lateral esquerda, com o André Radija, que inclusive foi o autor da cobrança do escanteio que surgiu no primeiro gol atleticano. Ele briga por titularidade com também outro jogador da posição, que é o Lucas Manga. Os dois atletas estão em um bom momento lá na equipe do Parque Valério Monteiro. E agora vamos continuar falando ainda de equipes que disputam o Campeonato Maranhense Sub-20. Vamos trazer de volta o repórter Riba Filho, desta vez trazendo informações da equipe do Pitanguense.
Riba Filho.
Mais uma vez é com você, Riba.
Estou de volta já. Agora para destacar o time do Pitanguense Futebol Clube, né? Que no final de semana aí jogou aí pelo Campeonato Maranhense Sub-20. O time do Pitanguense jogou aí contra o time do Atlético, né? O jogo foi aí no campo do Israel e o jogo ficou empatado em 2-2. Teve muitas reclamações por parte do técnico do Pitanguense, da diretoria do Pitanguense, E o técnico Fernando, conhecido como Fernandinho, do Pitanguense, fala aqui ao nosso programa Central Esporte, falando o que aconteceu nesse jogo, parabeniza o adversário Atlético e fala aí do esquema de jogo aí que o Pitanguense vem jogando. Vamos ouvir agora o técnico Fernando, falando aí ao Central Esportes.
Riba Filho, tô ligado aí no Central Esporte. Falar aqui um pouco aqui do jogo de hoje, né, do Pitanguense e o Atlético. Jogo muito disputado, um jogo tranquilo, né, um jogo entre as duas equipes, mas a equipe se comportaram bem dentro de campo, sem problema, né, parabéns pro time do Atlético, mas infelizmente teve um atrapalho dentro do futebol que poderia ser uma partida tranquila, né, se os árbitros ajudassem e fizessem as coisas corretas. Mas infelizmente nós ficamos tristes pelas essas situações, porque a gente vem lutando, né, para uma luta grande, né, com o nosso presidente, né, do Pitanguense, nosso executivo diretor Juca Baleia, nosso presidente Marquinhos Fumê. Mas nós damos graças a Deus que está dando tudo certo, né? Tudo certo, Deus no controle de todas as coisas. E assim, e aí o árbitro entrou para fazer o grande erro que eles fizeram. Nós colocamos 1-0, né? Eu entrei com 4-3-3. Eu não tenho medo de jogar nesse esquema tático. E logo em seguida nós fizemos 1-0 e depois o juiz dá um pênalti que não existiu. Eles empataram, logo em seguida a gente faz 2-1, ele dá outro pênalti que não existiu, e logo em seguida teve um pênalti a favor do Pitanguense e ele não deu. Infelizmente nós temos que saturar e aguentar um trilho de arbitragem como essa. Eu não fiquei satisfeito, mas eu coloco Deus acima de todas as coisas.
Muito obrigado mais uma vez ao grande Riba Filho, trazendo informações de mais um clube aqui da região metropolitana. Queremos agradecer, aproveitar e mandar nosso abraço especial ao grande Juca Baleia, comentarista que vale o que pesa. Agora vamos trazer informações, o resultado dos jogos que aconteceram nessa segunda-feira, os confrontos que vão movimentar o país e o mundo nesta terça-feira. Bruno Mendes.
Nesta segunda-feira, dois jogos pela Série B. O Volta Redonda empatou com as zonas em 1-1. O Curitiba venceu o América Mineiro por 1-0. Brasileirão Feminino, Internacional e Palmeiras ficaram no 2-2. Nesta terça-feira, a bola rola às 19h, Copa do Brasil. Jogos de volta das oitavas de final. O Vasco da Gama encara o Operário. Técnico Fernando Diniz fala sobre o seu centroavante, Verrete.
Pela maneira que o time joga, para mim é sempre importante ter um jogador com características de finalizar, como é o Veguete, como foi o Cano, como foi o Brenner no São Paulo, porque esse jogador, a gente acaba criando muito, a gente consegue jogar de uma maneira que a gente consegue distrair o adversário, e ter um jogador, a gente potencializa muito a bola atravessando na área toda hora. Então eu acho que o Veguete tem assim características. Isso não é uma promessa, mas é uma intuição, e aquilo que eu acredito, que eu acho que a gente tem tudo para, e a maneira que ele se comporta também. Eu acho que o Veguete, além de tudo, ele cria para ele próprio uma energia muito positiva, um merecimento, que são coisas também que eu acredito. Então eu falei pra ele de fato que eu acredito.
Completam ainda os jogos da noite: Atlético Paranaense, Brusque, Grêmio, CSA, Náutico e São Paulo. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes. E olha, Edinaldo Rodrigues diz que não tentará retornar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Repórter Pedro Lacerda.
O presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comunicou nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal que não tentará mais retornar ao seu cargo à frente da entidade. No documento, a defesa de Edinaldo informa à Corte sobre a desistência de continuar com recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que o afastou da presidência da CBF. Ainda na petição encaminhada ao STF, o ex-dirigente declarou que não irá concorrer a qualquer cargo ou apoiar qualquer candidato nas próximas eleições da Confederação e que tomou essa decisão movido pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF na última quinta-feira por decisão do TJ do Rio, com base em indícios de falsificação de assinatura em um acordo judicial que o manteve no cargo. A defesa do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol atribuiu as insinuações de fraude à insatisfação de setores da entidade que resistem às mudanças na gestão da CBF. Segundo os advogados, os ataques partem de diversos grupos que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com as oligarquias. A nova eleição da entidade máxima do futebol do país está marcada para 25 de maio, próximo domingo, um dia antes da convocação oficial do novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Muito obrigado ao grande Pedro Lacerda. Vamos aguardar para ver se realmente o Edinaldo Rodrigues vai desistir da disputa. O que se sabe é que teria uma pessoa, um líder de uma federação lá de Roraima que estaria interessado. E segundo informações, ele já teria apoio de 25 das 27 federações que formam o país. E com essa informação, fechamos o Central Esporte desta terça-feira. Fico convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
Compromisso com a imparcialidade. Notícias. Apresentação Tereza Cristina.